Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de conversas promovido pela RUM com todos os candidatos do quadrilátero às eleições autárquicas de 26 de setembro. Nos próximos 15 minutos vamos conhecer as propostas do candidato do PAN à Câmara Municipal de Guimarães. Connosco em estúdio temos então Rui Rocha, tem 47 anos, é natural de Águeda, distrito de Aveiro, sendo que vive em Guimarães desde o ano de 2005. É professor de Geografia num agrupamento de escolas no Conselho de Guimarães e é o atual porta-voz da Comissão Política Conselhia do PAN de Guimarães. Seja muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. E começava por lhe perguntar, o PAN apresenta-se então pela primeira vez às eleições autárquicas, surge com o lema Dar Voz ao Planeta em Guimarães. Quais são as expectativas do Rui para esta corrida às urnas a 26 de setembro?
As nossas expectativas são claras. Nós vamos eleger a representação do PAN na nossa Assembleia Municipal. Esse é o nosso grande objetivo, é entrarmos na Assembleia, né? Apesar de ser a primeira vez que estamos a concorrer, sermos um grupo pequenino, mas a motivação é enorme. E temos essa expectativa. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar.
Ou seja, eleger a Isabel Rodrigues apenas ou mais mandatos?
Tudo o que vier a seguir é excelente, né? Mas eleger a Isabel já seria um resultado muito bom, atendendo às nossas condições, aos nossos recursos, né? E ao tempo que nós temos.
Para já, então, o Rui não pensa entrar na variação?
Não penso que seja muito realista, atendendo às condições, como disse, aos recursos, quer sejam humanos, quer sejam financeiros, né? Quer seja a própria dimensão da equipa, né? São muitos temas, são muitas áreas para trabalhar e não temos capacidade de chegar a todo lado, né? A gente tem uma agenda super preenchida e mesmo assim não conseguimos ir a todo lado, né? Porque não temos, trabalhamos, acabamos por fazer muito trabalho fora de horas, né? A partir das 6 da tarde, porque é quando nós nos conseguimos juntar, porque nós, lá está, até na política hoje em dia são todos profissionais. E nós não nos classificamos como isso, né? Acabamos de fazer isto muito por gosto, por vontade, por motivação, mas temos as outras profissões, né? Que nos ocupam muito tempo, né?
Um dos grandes objetivos do programa eleitoral apresentado pelo PAN então de Guimarães passa por tornar a cidade vimaranense no primeiro concelho do país sem animais abandonados na rua em apenas
8 anos.
8 anos. Como pretende atingir este objetivo?
Ora, aí está uma medida que, do nosso ponto de vista, não carece de grandes medidas ou não carece de grandes investimentos. Temos a falar de algo que tem a ver com mudança de mentalidades, que se calhar também é algo muito difícil, né? É preciso fazer um trabalho muito, muito grande com as associações, no terreno e, sobretudo, pensamos nós, uma das medidas essenciais, a Câmara, o município, tem que apoiar as famílias carenciadas na esterilização dos animais de companhia. Sabemos que quer as matilhas de cães, quer as colónias de gatos são alimentadas por ninhadas que são abandonadas, né? Que são abandonadas, diria, quase diariamente, né? Ora, se nós não resolvemos este problema na fonte, a partir do princípio que as famílias que não são carenciadas fazem a esterilização, não é? As carenciadas, a gente sabe que isso é muito mais difícil. Ora, este apoio tem que ser feito, não é? E não é feito, não é? E sem avançarmos por aqui, nunca vamos tirar os animais da rua, né? Os animais abandonados de rua.
Avançariam com que valor para esta ação?
Não temos valores, isso claro que teria que ser visto. Se nós formos eleitos, teríamos que ver o orçamento. Agora, achamos é que não é preciso grandes valores. Claro que é preciso investir também em informação, em divulgação. É preciso trabalhar com as associações no terreno, com as juntas freguesias no terreno. Mas não estamos a falar de um valor que seja muito excessivo para uma Câmara Municipal.
Algo que também colocam como prioridade no vosso programa é a criação de uma ambulância animal, que eu achei algo muito interessante. Como é que iria funcionar no concelho? É em todo o concelho, presumo?
Sim, claro. Já não é original, aliás. Ainda recentemente foi divulgado algo num concelho num concelho de Trás-os-Montes, não sei se é Bragança, não sei precisar agora, que também anunciou já esse serviço. O que é que acontece? Acontece que, por haver muitos animais na rua, assistimos com alguma regularidade, aliás, chegam-nos ao PAN várias situações, ainda muito recentemente, quando digo recentemente há poucos dias, animais que são atropelados, e não há um serviço que dê assistência a estes acidentes, né? Para já precisamos alargar o canil ou o coroa, tem que ter um funcionamento de 24 horas, por exemplo, é algo que nós também temos que resolver, né? E depois temos que ter equipamentos, nomeadamente esta ambulância, que faça este trabalho, né? Que vá buscar o animal acidentado e que o leve para o canil ou que o leve para uma clínica veterinária e que cuide dele. Isto é fundamental, não podemos continuar a assistir a esta situação, que é um animal ser atropelado, e ficar na berma da estrada à espera que alguém caridoso pegue nele e que assuma as despesas todas, porque esta é a questão também, não é? Ou que o deixe morrer, não é?
Como é que avalia as políticas de bem-estar animal implementadas em Guimarães?
A Câmara tem feito o mínimo, ou seja, tem feito só o que é obrigado a fazer. Devo dizer que Guimarães tem uma preocupação muito grande ambiental, não é? Até porque se quer candidatar à capital europeia verde, não é? Mas, por exemplo, a questão do bem-estar animal não faz parte dos critérios. Ou seja, tem havido uma grande concentração na área da despoluição dos rios, na área de resíduos, na área da mobilidade, sem grandes resultados, devo dizê-lo. Mas será, se calhar por isso, pergunto eu, será por o bem-estar animal não ser um critério que esta situação tem sido menosprezada? É a minha questão, porque realmente eu acho que tem feito os mínimos, né? Tem feito os mínimos.
Falou aqui dos recursos hídricos. O PAN, no seu programa, exige a criação de um programa de recuperação, de modo a diminuir as descargas ilegais e também a poluição. Que programa é este?
Nós, mais uma vez, é daquelas áreas em que nós estamos convencidos, acreditamos que, com vontade política, este problema seria resolvido rapidamente. Não estamos a falar, por exemplo, da questão da mobilidade, que exigiria um programa a médio e longo prazo, porque é mais complexa a resolução desse problema da mobilidade, mas a questão dos rios, haja vontade para isso. Por exemplo, a Câmara escuda-se muito em duas coisas. Uma é que não tem poder de fiscalização, mas a Câmara tem poder de denunciar, pode denunciar, mas a Câmara parte do princípio que a denúncia deve ser feita pelo cidadão comum. Ora, penso que não é correto, aliás, a realidade mostra que isso não funciona. Penso que a figura do guarda-rios, né, que tem sido falado muito nos últimos tempos, porque é uma bandeira do PAN, e que Guimarães, entretanto, já anunciou há dias, ou seja, se o PAN nunca nos tivesse, daqui a 10 anos ainda não falaríamos nos guarda-rios, que é fundamental para fazer a identificação dos focos, tipificá-los e depois partir para um plano de ação, para tentar resolver, senão nunca mais vamos resolver o que ficou por fazer, nunca mais vai ser resolvido.
Quando é que considera que Guimarães conseguirá ter uma praia com bandeira azul?
Penso que é razoável pensar em 4 anos. Para aí conseguimos, acho que em 4 anos. Agora é preciso trabalhar, é preciso realmente enfrentar o problema de frente e tomar as medidas certas, né? Nomeadamente esta, da fiscalização, o reforço da fiscalização. Mas penso que em 4 anos é possível. É possível. Aliás, já houve uma tentativa falhada ano passado, né, pela junta das Taipas, né, mas penso que se este trabalho for feito com seriedade, acho que em 4 anos conseguimos.
Uhum. Até 2025 o PAN pretende reduzir 20% das emissões de gases com efeito de estufa. Que medidas vão contribuir para este objetivo em termos de mobilidade? E falando de mobilidade, uma das medidas que falam é o incentivo aos transportes públicos com a gratuidade para estudantes e reformados. Esta é uma medida que é um pouco universal quase a todos os partidos que estão neste momento na corrida às eleições. Que mais é que acham que pode ser feito em termos de mobilidade, então, para atingir também este objetivo?
Guimarães tem um problema grave de mobilidade. Aliás, no relatório para a não atribuição do título de capital verde europeu, era um dos parâmetros que estava muito mal. Aliás, Guimarães tem um problema grave de mobilidade que tem a ver com 30 e tal anos, 40 anos, de mau planeamento, de não olhar as questões do planeamento como elas devem ser olhadas, sem dúvida. Um cartão vermelho claro ao PS, né? Guimarães tem cada vez menos população, mas cada vez tem mais carros. Ora bem, o problema da mobilidade, como disse há pouco, é um problema que não é fácil de resolver. É preciso investir muito dinheiro e não é em quatro anos que se vai resolver. Isso tenho a certeza absoluta. São planos, tem que ser um plano de médio e longo prazo. Mais transportes públicos, melhores transportes públicos, mais vias cicláveis. Guimarães praticamente posso dizer que não tem. O que tem é mera propaganda. Não cumpre nem de perto nem de longe o objetivo de mudar o paradigma da mobilidade em Guimarães. Mais vias cicláveis, nomeadamente da ligação de todas as vilas à cidade. É preciso investir muito na mobilidade suave. Ou seja, implica que haja um saneamento das estradas mais importantes do concelho, que seja previsto, sempre que haja o saneamento, seja previsto logo, ou seja, feito um estudo para a introdução da ciclovia, algo que não tem sido feito até hoje, até o dia 2. Né? Aliás, há um programa recente, 2019, que é o PMUS, né? O Programa para a Mobilidade Sustentável Urbana de Guimarães, que aquilo não deixa de ser um catálogo de todos os erros que existem no concelho. Mais uma vez, porquê? Por falta de planeamento nos últimos 40 anos. Eu digo os últimos 40 anos porque têm sido os anos em que realmente houve o boom da construção.
O plano de recuperação e resiliência pode ajudar aqui a colmatar algumas destas falhas, por exemplo, com o Metrobus, ligação a Braga?
Sim, se formos para a escala regional, eu lamento, acho que já devia ter sido feito há décadas. A ligação ferroviária à Braga já devia ter sido feita há décadas. A ligação ferroviária à Faf nunca devia ter fechado. E até ia mais longe, não consigo conceber como é que o Baixo Minho, sendo uma das regiões mais densamente povoadas do país e mais industrializadas do país, não há uma ligação de transportes ferroviários entre as quatro cidades, que falámos há pouco, né? Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão. Aliás, nem sequer estamos a prever o aumento da mobilidade futura, nem sequer o aumento do turismo, da mobilidade dos turistas, né? Mas sim, a mobilidade é algo muito problemático, que vai exigir muito dinheiro, muito investimento e não se vai resolver em 4 anos. Isso é preciso um plano a médio e longo prazo.
E como é que o PAN olha para a questão da habitação? Há pouco estava a referir que Guimarães, ao longo dos anos, tem perdido população.
Sim,
vimos isso
milhões.
nos censos, pelo menos nos últimos 11 anos perdeu população. A habitação é um grave problema, principalmente para os mais jovens. Como é que o PAN olha para esta questão e que propostas apresenta?
É uma questão, claro, que nos preocupa. Preocupa-nos a questão também da qualidade da habitação nos bairros sociais. Há muita queixa, não é? Em Guimarães há vários bairros sociais, quer dentro da cidade, quer próximo da cidade, quer mais afastados da cidade. Acho que a Câmara devia olhar com mais atenção e, no mínimo, devia garantir condições mínimas, sobretudo nos bairros que estão mais degradados. A questão dos jovens é uma questão realmente importante. Acho que tem que se olhar para o problema com atenção. Agora também devo referir o seguinte, por exemplo, até o turismo. A gente sabe que o turismo é muito bom, mas o crescimento foi tão rápido que a cidade, o território não estava preparado. Aliás, é um problema nacional, né? Das zonas mais turísticas, né? Não estava preparado. O que é que está a acontecer? O turismo está a retirar muito alojamento do mercado habitual de alojamento, do mercado habitual do arrendamento, né? Para a habitação, né? Por isso, já que Guimarães tem uma taxa turística, porque não também aqui minimizar um pouco dos impactos deste aumento do turismo no mercado de habitação, por exemplo.
Ou seja, utilizar a taxa turística
por exemplo, para
a habitação.
Para ajudar os jovens, eventualmente. Para os estudantes, abrir outras soluções, né? Soluções que tem que se ver, claro que a Câmara aí tem que... Também não é um problema que se resolve de um dia para o outro, mas que há várias soluções, aliás, que são o nosso problema, há várias soluções que têm que ser abordadas, têm que ser analisadas, né, para tentar combatar este problema grave. Porque Guimarães, vamos ver uma coisa, a população está a diminuir, como está a diminuir na maior parte dos concelhos do país, não é um problema de Guimarães, é um problema estrutural do país, aliás, é uma coisa que nos intriga. Um dos países do mundo com mais baixa natalidade, com mais baixo índice sintético de fecundidade, não é de agora. E até hoje, em termos de política, pouca coisa tem sido feita. Por exemplo, como é que é possível não haver berçários, creches, para as poucas crianças que nascem, que é um pesadelo para os jovens.
Mas olhando, por exemplo, para Braga, pelo menos olhando para Braga, que está aqui mesmo ao lado de Guimarães, neste momento é a cidade onde estamos, Braga cresceu, comparando as duas cidades.
Braga não se deve regozijar disso, porque Braga cresceu à custa de quê? Braga cresceu à custa de algo que não é natural. Braga cresceu à custa de esvaziar à volta. Esvaziar, aliás, lembra-se perfeitamente, nas décadas de 90, Viseu cresceu muito, Vila Real cresceu muito, Bragança cresceu muito, à custa de quê? Desvaziar tudo à volta. E Braga também é um pouco isso que está a acontecer. Braga está a crescer um pouco, não é porque Braga tenha melhores políticas de natalidade que os outros. Atenção, é preciso que se diga isso. Braga está a crescer por uma série de condições, nomeadamente porque está a sugar a população à volta.
De uma forma breve, o Rui, se não estou em erro, na sua apresentação, referiu que Guimarães não é um concelho amigo das crianças. O que é que queria dizer com isto? Porquê é que Guimarães não é um conselho amigo das crianças?
Não é Guimarães e não é a maior parte das cidades que eu conheço e dos conselhos que eu conheço, né? Nossas cidades foram pensadas pelaquela lógica, já que não é recente, que é da separação e da especialização. São cidades pensadas para os adultos, pessoas que têm facilidade de se moverem, que têm carro. As nossas cidades hoje em dia, aliás, a gente sabe que toda a gente diz, as crianças não podem sair das casas, né? Aliás, onde é que estão as crianças? Estão dentro de casa? Estão dentro dos carros, estão dentro das escolas ou estão nos jardins.
De que, né, forma é que poderíamos criar um ambiente melhor para as crianças nas,
sim,
cidades, então?
Olha, é assim, se nós pensarmos as cidades a partir do parâmetro da criança, pode ter a certeza que vamos ter cidades melhores para toda a gente. Se a cidade é confortável, se é segura e se é agradável e se responde às necessidades da criança, vai responder às necessidades de toda a população vulnerável. Se nós tivermos ruas mais seguras, ou seja, quando digo mais seguras e mais inclusivas, ou seja, com passeios largos, suficientemente largos, tivermos parques, espaços verdes próximo das habitações e não aquelas ou bairros urbanísticos em que quase só há casas e parques de estacionamento e carros, se pensarmos em serviços essenciais próximos das pessoas, que as pessoas possam em 15 minutos chegar, quando digo serviços essenciais, a mercearia, por exemplo, a padaria, o café, se tivermos isso, se pensarmos nesta lógica, certeza vamos ter cidades mais humanas, não é? Mais seguras para as crianças e depois, com certeza, vão ser mais seguras para toda a gente.
O Rui, como professor, ou seja, está aqui mais perto da população jovem, como é que vai lutar aqui um bocadinho contra a abstenção numa faixa etária mais jovem?
Olha, é assim, eu acho que se os jovens votassem mais, de facto, se a população mais jovem votasse, e o PAN até tinha uma proposta que não é original, noutros países já existem, países mais progressistas, que nós temos uma proposta que era os jovens poderem votar a partir dos 16 anos, por exemplo, né? Países como a Suíça, há vários cantões onde isso já é possível, mas acho que os partidos tradicionais não estão muito para aí virados. Estou
convencido. Mas o que é que fará o PAN? O que é que fará o Rui Rocha?
Por exemplo, estamos previsto que há 15 dias, a gente chama-lhe uma janela aberta, que vamos convidar pessoal da greve climática, ou seja, grupos, temos falado já com grupos muito jovens, nomeadamente associações pelos direitos humanos, pelos direitos da minoria LGBT, etc. Nós temos um pouco tentado procurar, dentro das nossas possibilidades, falar com estas associações, que têm gente muito jovem. É isso, nós temos que chegar próximo deles, ver se a nossa mensagem chega, porque realmente nós trabalhamos muito também para essa faixa etária, aliás, no fundo.
Muito bem. Por último, e pedi-lhe para ser breve, porque o tempo escassa, como é que avalia os últimos 4 anos de governação de Domingos Bragança?
Assim, em termos genéricos, eu diria que aparentemente há uma grande preocupação com as questões ambientais, com as questões da mobilidade, mas depois, quando a gente vai ver os planos de ação, continua a ser tudo muito pouco profundo. Dá a sensação, claro, que eles agora querem tentar remediar aquilo, os erros que eles próprios criaram durante pelo menos 3 décadas de governação. Quer dizer, não precisávamos disto, não precisávamos ter gasto tanto dinheiro em tanta coisa, que agora vamos ter que gastar ainda mais porque não se olharam os problemas do ordenamento, do urbanismo, da planificação, não foram olhados com seriedade. Né? Porquê? Porque se governa muito, acho isto é muito, entendeu? Governa muito numa lógica de 4 anos. E há problemas que não se resolvem em 4 anos.
Muito bem. Muito obrigada, Rui, pela sua disponibilidade. Chegamos então ao fim da conversa com Rui Rocha, ele que é candidato do PAN à Câmara Municipal de Guimarães nas próximas eleições autárquicas de 26 de setembro.